gente, tudo bem? Nós somos o Mileniados e diretamente do milênio passado, eu sou a Mari Ribeiro, né? E tudo aqui pode acontecer. Vamos apresentar, né? Nós temos um convidado especial que tá aqui, mas você vai ficar por último, tá? Primeiro eu vou... Eu mesmo, né? O Mari Ribeiro. Esse aqui é meu co-host, por favor.
Boa noite, galera. Meu nome é Voodoo Reverso e, por favor, o Léo tá levando o povo embora. Avisa o Léo aí, ó. Tá sequestrando o povo, gente.
Fica
ele tá
um
botando
pouco,
a mo... Já botou os três na mochila ali que eu vi. Tem três na mochila.
Diretamente da CCXP 2017, meu nome é Felipe, professor de Uberlândia, Minas Gerais. E carrinho de rolimã, de verdade, não tem freio.
Boa noite, eu sou a Ciana. E é muito bom estar aqui com vocês para trocar um pouquinho de ideia, falar coisas do milênio passado, de agora, e vamos brincar um pouquinho.
Guaxa, por favor.
E eu sou Marcelo Guaxinim, estou aqui pela oitava vez, eu não vou me apresentar de novo.
Você vai ganhar um abraço de obrigada.
Tipo, ok.
Então, o nosso podcast fala sobre várias coisas. Nós tentamos falar do milênio passado e contrapor com o atual. E eu queria puxar uma pauta hoje sobre a segurança que nós vivemos na nossa infância, né? Felipe falou aqui que nosso carrinho de rolimã não tinha freio. É um bom ponto, Felipe. Alguma história interessante ou alguma coisa a acrescentar?
Então, primeiramente falar para o pessoal que a gente não combinou pauta. Nossa regra foi, Marina, você chega na hora e lança o tema.
Se vira nos 30, amigo.
Se vira nos 30. Bom, o carrinho de rolimã, de fato, né, não tinha freio. O máximo que você tinha de freio era o seu chinelo havaiana, que você mandava ele no chão e rebentava, claro. Isso aí não tem... Mas, porém, eu morei numa região que era um bairro periférico, era praticamente uma favela, quando eu era criança, e um dos pais dos nossos amigos, ele trabalhava com trator. Tinha muito terreno baldio, tinha, inclusive, lixões perto, ele fez um buraco muito grande num terreno baldio, e nós, como todo moleque, né, com aquelas bikes, aquelas croizinhas, a gente entrava no buraco e ficava rampando, atravessava de um lado para o outro. Até que eu emprestei a bicicleta para o meu amigo... Ele deu a volta e eu, bobo, fui dar a volta. No que eu estava passando em frente ao buraco, eu só vi ele por cima de mim.
Totalmente seguro.
Foi um rasgo de fora a fora nas minhas costelas. A minha própria coroa da minha própria bicicleta fez aquele rasgo bonito. Então a gente não tinha muita segurança, né, naquela época. Nós brincávamos livres, leves, soltos, até realmente você ter que parar no hospital. Quando o boldo não curava suas dores. Né? Até aquela época o dor... Desculpa.
Você que vive em cidade pequena, tem aqueles parques itinerantes na cidade ou não?
Eu brinco que o pessoal fala, porque, sei lá, o Beto Carreiro tem a montanha-russa, a maior montanha-russa do Brasil. Porque lá fora tem a maior montanha-russa do mundo. Só que esses brinquedos são totalmente revisados, tem segurança. Esse parque itinerante, o Parque Tupã, tem lá no sul, não sei se pra cá ele chega. Ele monta, sei lá, uma montanha-russa de 2 metros no máximo. Mas enquanto tu tá andando nele, tu vê ele tremendo e soltando peça de um lado pro outro, aquilo sim é perigoso. Eu não vou morrer na maior montanha-russa do mundo, porque ele simplesmente tem segurança pra cuidar daquilo. Agora, esse parque itinerante...
Lá em Uberlândia, você entra no parque e já revisa a carteirinha de tétano, né? Pra ali na entrada, pra qualquer coisa já não ter problema.
Ah, aquele túnel do terror, né? Aquele trenzinho do terror, o que te assusta lá dentro é a quantidade de boneco faltando peça.
Quando era criança, minha cidade natal, eu fui num parque que tinha um brinquedo que eu me lembro até hoje. Basicamente, o brinquedo era uma roda gigante, só que ao invés daquele carrinho bonitinho, era uma gaiola. A gente entrava na gaiola e, à medida que a roda ia girando, aquela peste, aquela gaiola, começava a girar e sacudir para tudo que era lado. Só que a gente não tinha cinto. A gente não tinha barra de ferro para segurar. Era segura, literalmente segura na mão de Deus e vai.
Você pagava
o teto, isso, né? O teto tinha uns buraquinhos que botava a mão no teto.
Cara, pois é, a gente segurava na mão de Deus e ia. Eu chamava aquilo de liquidificador humano. Eu não sei, sinceramente, como eu sobrevivi e me questiono se eu realmente sobrevivi.
Mas era um problema para vocês entrar nesse tipo de brinquedo?
Não.
Você pagava era... pra isso, né?
É, tipo, a gente pagava
era,
pra isso.
Era voluntário, né?
Não. Cara, eu perdi um dente num brinquedo desse.
E foi de novo, né? Você não, tem mais 35.
Exatamente, cara. Assim, naquela época, parque de diversão não era seguro. É, brincadeiras de criança. Eu, por exemplo, eu vivia numa cidade pequena em que literalmente a cidade inteira era meu parquinho. Eu andava a cidade inteira de cabo a rabo, inclusive fora dela. Várias vezes eu fui fazer brincadeiras no meio do mato, em fazenda, no rio. Hoje em dia... Peraí que o Goku tá falando.
Tô falando.
Então, eu vou enfrentar Goku. Foda-se a segurança. Então, assim, em várias situações dessas, por exemplo, eu já vi colega se afogar. Eu já vi... Eu já corri de cachorro.
Tá todo mundo vivo até hoje, né?
Já fui atacado por marimbondo. E eu vejo hoje as crianças não conseguem brincar no condomínio.
É. Hoje em dia a geração Nutella não pode nada disso. Tô atrapalhando o Goku.
Isso de brincar na rua, quando eu era criança, a gente sabia que era hora de voltar pra casa, quando o seu Valmor, que era dono do terreno baldio, vinha com um facão gritando com a gente. Essa era a hora de... Acabou a brincadeira, gente. Ele chegou em casa do trabalho e agora veio expulsar a gente, tá brincando de pé de árvore dele.
A gente brincava de polícia e ladrão, não sei se hoje ainda existe isso, e valia, pelo menos no meu bairro, valia telhado e muro, né? Porque
hoje
tem que
CS.
Fugir, né? Hoje acho que não pode, né?
Eu não brincava na rua, criança de apartamento.
Então você é igual as outras pessoas desse milênio?
Não,
então.
Não me iguala a pessoas no hotel. Não, hipótese alguma. Na verdade, assim, eu não morava em Uberlândia, e aí eu passava as férias em Uberlândia. Eu morava em apartamento, e quando eu ia pra casa do meu tio, aí que a gente brincava. A gente brincava, tipo, eu, meu irmão, mais minha prima e mais alguns amigos, a gente brincava de lutinha.
Ah, lutinha? Lutinha muito
lutinha.
Bom.
Lutinha.
Valendo.
Deu briga.
E sangue era sempre, né?
Por favor. Eu tô vendo vocês falar dessas brincadeiras de vocês. Vocês foram crianças tranquilas, porque eu brincava de futebolada, garrafão. Alguém aqui sabe o que é garrafão?
Não.
Quebrou, você toma pancada até encostar em algum outro lugar. Bandeirinha estourada, você dava de corpo, a pessoa voava, mas assim, onde eu morava não tinha asfalto, então você ralava na terra, na brita, assim. Gente, era muito dolorido, era muito
cara,
dolorido mesmo.
Eu odiava todas essas brincadeiras, obviamente que eu era a criatura que apanhava, né? Eu era a bola no futebol, eu era a bola na bandeirinha que não tem bola. Então, assim, eu não gostava muito desse... Eu não me divertia muito, não, sabe? Não entendo por quê, mas...
Eu lembro de um desses parques itinerantes que o Guaxa falou. E na fila, eu lembro de perguntar cadê o cinto de segurança, né? Da montanha-russa. E o cara falou assim, não tem, só segura bem forte. Que nada vai acontecer.
Nada.
E aí não começava automático, o cara que tinha que dar um empurrãozinho assim pra começar a subir e tal. Eu lembro que eu não tive medo, mas hoje eu questiono seriamente se eu iria.
Mas naquela época a gente era criança não tem noção do perigo. Se a gente tivesse a cabeça de hoje naquele tempo, a gente não saía de casa. Porque, mesmo em casa, eu lembro de jogar RPG com umas miniaturas de chumbo. Chumbo é extremamente venenoso aquilo. A gente botava na boca, a gente jogava, brincava aquilo o tempo todo. Hoje é proibido por lei vender essas peças. E a gente tinha várias.
Colecionava, né?
Cara, alguém aqui já tentou cozinhar quando era criança? Porque hoje criança não pode chegar perto de nada na cozinha, né? Eu, por exemplo...
Com certeza, né? Mas é... Segurança,
é bom, né?
Amigo.
Pode,
por favor.
Pode ter alguma.
Não, foda-se a segurança. Eu queria cozinhar. Eu era uma criança, 8 anos. Eu queria ser o mestre cuca.
Pra isso tem os de brinquedo, John. Não é... Não é...
Mas, eu vou comer o brinquedo? Eu vou comer aquele ovo de plástico?
Vai.
É ver que tem como.
Vai, é. Vai. Não foi um bom exemplo, né? Não foi. Eu vou comer aquela panela de plástico? Não vou. Eu
Olha,
queria
tem
cozinhar
uma amiga
de verdade.
Minha, nem a panela de verdade você vai comer, então não faz sentido.
É. Também não é um bom exemplo.
Tem uma amiga minha que ela pegava os grãos de arroz e feijão, cruz de verdade, colocavam nos brinquedinhos e realmente ela fingia que cozinhava e forçava o irmão mais novo dela a comer. o feijão cru, o arroz
eu
cru
brincava
e tal,
também. Tipo, é, eu pegava, sabe aquelas, tinha aquelas árvorezinhas que tinha aquelas, umas bolinhas que, nossa, encostava no corpo, coçava pra caramba. Pegava aquilo.
As bolinhas
preta. Quanto mais preta, mais coçava. Aí, pra poder aliviar a coceira, você tinha que pegar pó de café, simpatia dos antigos, enfim. Você passava bastante pó de café e ficava cheirando café.
E continuando
tudo vermelho. Coçava, mas não, relaxa que vai acabar, é ok.
Você tá falando de segurança. Alguém aqui já viu aquele veneno, aquele milho, que já vem com veneno pra plantio, aquele milho rosa?
Não.
Gente, aquilo ficava, ficava perto da cozinha, às vezes. Eu ia lá e comia, gente. Não existia segurança.
Isso explica muita coisa, viu?
Tá certo.
Falaram de brincar de lutinha. Eu não era muito de brincar de lutinha, a gente brincava de espada. Tinha um pedaço de madeira, um pedaço de um galho de árvore.
Cabo de brincava... vassoura.
Não, a gente brincava de vassoura e brincava com a gente. Tinha muita árvore onde eu cresci. A gente pegava o galho de árvore mesmo, tirava as folhas e brincava de bater um no outro. A brincadeira, no início, ia até, sei lá, a gente quebrar esse galho de árvore na cabeça de alguém. Dava problema. Um dia a gente descobriu que o pé de goiaba... Tu pode bater com a força que foi e aquela
ele
porcaria não
quebra.
Quebra.
Não quebra, verdade.
Então, a nossa espada não quebrava, mas machucava ainda mais. Então a gente tinha que ir até a pessoa pedir pra parar com aquele vergão assim nas costas, aquele vermelho,
o
sabe?
Era o prelúdio do som de Star Wars, que fazia...
Nessas horas, eu quase sempre brincava de uma brincadeira parecida. Eu brincava de apanhar.
Os da mãe.
Brincava de bater. Eu era o cara que brincava de apanhar.
Se você apanhasse na rua, você apanhava em casa de novo, né? Então, você tinha que esconder o machucado, se virar ali no que tinha, né? Pra que não apanhasse mais, pra mãe não bater mais. Teve isso também, de vocês ou não?
Tinha isso também. Você vai brincar, você pode fazer o que você quiser. Se você não chega em casa machucado, não, senão, na hora que você chegar em casa, você vai apanhar dobrado em mim.
É isso mesmo.
E aí, será o imposto comigo.
Eu vejo vocês falando disso, eu vejo que minha infância é muito tranquila, porque eu brigava dia sim, dia também na rua. E apesar de eu estar gordinho, hoje gordinho assim mesmo, né? Apesar de eu estar um pouquinho acima do peso hoje.
Isso foi uma crítica, viu?
Sabe aquele moleque matando as
telas,
costela tá mostrando, o macuco na pele, assim, você passa a unha, vira um antena, é cabeleireiro que mata o sol? Era eu. Eu brigava. Eu era o brigão, porque quando eu era o baixinho da turma, eu encrencava com os maiores. Não tinha muita gente da minha estatura, né? Até hoje não tem. Então eu brigava sempre com o maior. E eu brigava, claro, eu apanhava muito. Batia também. Eu batia. Eu era pão de briga.
Tu era baixinho, magrinho?
Era.
Melhorou bastante.
Mas brigava todo dia. Claro, a gente tinha que esconder os machucados. Mas a gente vivia tão machucado que não fazia tanta diferença também.
Ah, não. Joelho sempre ralado. Os braços. Gesso era... Metiolate, na época o mercúrio, a perna metiolate vermelha assim pintada, ou metiolate pra arder. A ideia era assim, não, metiolate ardia, as pessoas aprendiam. Não, as pessoas faziam mais.
Cara, quer ver uma coisa? Equipamento de segurança. Hoje em dia, o moleque compra uma bicicleta, ele tem que comprar joelheira, tem que comprar cotoveleira, tem que comprar capacete. Cara, na minha época, para-choque de bicicleta era dente.
Você aprendia a andar de bicicleta caindo.
Era. Eu aprendi a andar de bicicleta, meu tio me jogando numa ladeira. Pegou o menino, tirou as rodinhas, botou na bicicleta e jogou ladeira abaixo. Cara, eu aprendi pra não morrer. Entendeu? Foi a sobrevivência que me fez ficar em cima da bicicleta.
Minha mãe fez a mesma coisa comigo, mas na piscina. Menina, você sabe nada? Ah, não, então vai. E aí, reza, né?
Os anos 80 criaram pessoas mais fortes, gente. Se a gente chegou aqui, foi seleção natural.
Foi seleção natural, a gente sobreviveu, não teve. Escolinha de natação, não. Não tinha, é na raça mesmo.
Vocês falaram de bicicleta, eu lembrei de um caso, uma vez, Uberlândia, passa férias. Aí,
eu, meu irmão, minha prima, vamos apostar corrida na rua de bicicleta? Vamos. E tava só o mato, assim, tipo, mato pra caramba onde a gente tava, e tava muito escuro, quase não tinha poste. Então, a visão era perfeita pra dar merda. Aí... eu comecei a pedalar, tô lá na frente, não, vou ganhar. De repente, eu vi um monte, assim, ó, de areia. Depois que eu caí, na verdade, que eu vi, né?
Aí você topou de cara no monte de
topei,
areia.
Topei, eu afoguei na areia, assim, de repente. Aí eles pararam, olharam pra trás, o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu caí. E eu comecei a chorar e tal. Engraçado, comecei a chorar. E aí eles, o que aconteceu? Ralei os dois joelhos. Não, e agora tem que ir pra casa. Como é que vai pra casa?
Engole o choro, esconde.
Isso, fala.
Falando de bicicleta, não sei se vocês tinham isso, né? Pra mim era também um pouco difícil fazer, porque era caro na época, acender bombril e ficar girando à noite, né?
Sim.
E aí, colocar uma vez que a gente viu isso, a gente falou assim, ó, se a gente colocar no raio da bicicleta...
Muito bom. Cara, queimar as costas, o cabelo...
Segurança pra quê?
É, dá, tipo,
queimava tudo, mas
tudo certo.
Legal. Então, você anda, quanto mais rápido, mais...
Era um motoqueiro fantasma.
Mas queimava, mas vamos mais então, rápido, vamos queimar mais, fui daí, chama os caras.
Isso que a Cena falou, que quando os amigos olharam pra ela e ela chorou, é tipo aquela pergunta americana que eles fazem, uma árvore que cai na floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela faz barulho, uma criança que cai e não tem ninguém pra olhar, ela não chora.
É,
ela precisa do contato visual, alguém olhar pra ela, até aquele momento ela tá só assustada, só vai chorar se alguém olhar pra ela.
Quando é assim, a gente desvia, finge que não é nada, que ela não acaba não chorando.
Olha, não. Faz passar vergonha.
Não, mas eu era chorona. Eu era chorona quando criança.
E isso do gesso lembrou de uma história. Um amigo meu no ensino médio, faltando pouco tempo para as férias da metade do ano, ele engessou o braço. Ele caiu de algum. Acho que foi bicicleta, alguma coisa assim. Engessou o braço e ele falou: porra, perdeu as férias, né? Vai ficar com as férias com o braço engessado. Ele: não. O meu gesso vai até a primeira semana, eram duas férias, duas semanas da metade das férias, né? No meio do ano.
Isso.
Vai até a metade. Então, uma semana eu vou estar de gesso, na outra eu tô livre, vou aproveitar com tudo. Começou as aulas depois dessas duas semanas, ele me apareceu com gesso no outro braço. Aí eu... Tá, olha
ele
só,
aproveitou.
Se tu quer contar uma mentira, tu tá errando o braço. Ele: não, pô. Eu fui tirar o gesso num prédio que tinha lá em Florianópolis, no centro. Eu tirei o gesso, descendo de elevador no prédio do hospital lá, o elevador, ele parou um pouco mais baixo, ele tropeçou e caiu pra frente. Ele botou a mão na lateral do elevador pra segurar a mão que tinha tirado o gesso, que não tinha força nenhuma, e caiu sobre o outro braço.
Quebrou o outro
Voltou
braço.
Voltou e engessou o outro.
Muito
passou
bem.
O resto das férias.
Parabéns. Vocês quebraram os braços? Você já quebrou o braço, João?
Olha, eu já fiz muita arte de bicicleta. Quando eu andava de bicicleta guri, eu já, por exemplo, subi um morro, tinha lá perto lá. O morro, se fosse hoje, eu chamaria de Mordor. Porque era uma montanha, era o Himalaia, aquela peste. Uma estrada de chão, cheia de valas, e o nosso esporte era descer aquilo de bicicleta, chutado, pulando as valas, sem capacete, sem nada. Nunca me aconteceu um arranhão. Um dia eu fui atravessar a rua na porta de meu avô, o cara veio de bicicleta, me atropelou, quebrei a perna.
Você foi atropelado de bicicleta e quebrou a perna.
Eu consegui quebrar a perna sendo atropelado de bicicleta,
okay,
cara.
Ok, muito bom. Parabéns pra você também. Vai ganhar um abraço igual o Guaxa pra ajudar a gente. Cristiana, já foi enfaixada uma
não,
vez?
Não.
Levou algum ponto, amiga? Ponto
não,
já?
Quê?
Ponto. Ponto. Costurou.
Ah, não, você falou antes disso. Ah, não, esquece, gente. Eu entendi outra
já,
coisa.
Já,
esquece,
mas
esquece,
foi depois de véia já.
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 Criança,
já.
Felipe, você já levou... Normalmente criança leva na cabeça, não sei porquê, sempre tem uma falha na cabeça, na testa,
né?
Sua.
Sempre tem uma falha. Por incrível que pareça, eu fui um moleque muito levado e
por
eu nunca...
Por incrível que pareça.
Eu nunca quebrei nada.
Olha só,
nunca.
Não, só uma coisa, você faz o que hoje da vida?
Eu sou professor.
Castigo!
Eu não conheço uma criança que era o exemplo quando era criança, eu sou professor também, tá? Sabe aquela criança comportada, estudiar o CDF? Nossa, isso vai ser professor quando crescer. Não vai,
não
é
vai.
O filho da mãe que vai.
Eu aprontava muito, mas quando eu falo aprontar muito, eu já explodi um cômodo da minha casa. Tinha várias tintas, thinner, álcool, era um cômodo de dispensa. Tinha um forro de plástico, né? Criança, isqueiro, pinga-pinga no plástico. O negócio pingava, apagava sozinho. Uma hora acendi, falei, vai apagar. E fui pro outro cômodo. Passou uns 5 minutos, pá, aquela explosão, aquela coisa toda. Mas eu nunca me machuquei a ponto de quebrar nada. Agora... testa, eu caí de testa de um pé de goiaba no chão cheio de brita, que entrou de pedra na minha cabeça, não estava escrito.
Mas você levou pontos?
Levei, não? 4 pontos, assim, Harry Potter na horizontal. Assim.
Ah, entendi.
Foi bastante ponto.
Você levou ponto, John?
Uai, tu já levei ponto?
Não, quando era criança.
Não, Quando era criança, eu já levei ponto nos dois joelhos, por cortar joelho e fazer Duarte. Já levei ponto no queixo, levei ponto no braço. Inclusive, eu tenho um corte aqui no braço que, se alguém pensar aqui, ver, parece que eu tentei me suicidar com 2 anos de idade.
É.
Mas não foi, foi só um acidente. Acharam que eu tentei me suicidar, mas não foi, foi só um acidente.
Guaxa, ponto.
Então, quebrou alguma coisa? Levou
nunca usei gesso.
Não.
Assim, nunca.
Sempre quis, criança queria usar.
É, não, nunca. Pô, o pessoal assinar,
né? Era mural. Sensacional, eu sempre quis também, nunca quebrei.
E a minha decepção foi ponto também. Eu me cortei várias vezes no pé, na perna. Sempre chegava no médico e ele falava: não vai precisar de ponto.
Vou ter que tentar melhor a próxima vez.
Por que não?
Não é?
Sabe, na cabeça, o meu irmão me deu uma martelada no meio da cabeça.
Ah, claro.
Explica muita coisa. É. Aí, sangue e tal,
mas não,
essa,
também,
essa
né?
área é muito sensível, não vamos mudar pontos. Porra.
Cara, eu quando era criança, eu era maníaco, porque eu ia pro médico dar ponto, eu queria ver o médico dando ponto. Muitas vezes sem anestesia. O médico tava lá, uma vez, quando eu quebrei o queixo, eu obriguei o médico a conseguir um espelho, isso eu devia ter uns 8 anos. Consegui um espelho, porque eu queria ver ele dando ponto e não deixei ele dar ponto enquanto não me arrumou a porra do espelho.
Que masoquista, menino. Como
pois é,
não,
menino. Acho que é por isso que eu consegui tanto ponto depois de adulto.
Você queria Karma. Deixar, você queria ver os pontos pra falar assim, nossa, esse tá bem superficial, vou ter que, na próxima vez, vai ter que piorar.
Era só curiosidade, pura e simples, eu queria ver o que era costurar alguém.
É engraçado, vacina. Hoje, eu tenho uma filha pequena, eu levei ela pra tomar vacina, o médico, ah, vamos lá, é só uma picadinha, você vai ganhar um pirulito. Quando eu era criança, eu pensava assim, ó, qual é o seu nome? É Marcela. Ela já meteu a pistola, já deu aquele tiro no braço, pronto, pode ir próximo.
Mas guarda, já faz, começava o terror. No postinho de saúde, já tinha um Zé Gotinha com o Cluscan lá, botando terror na fila.
Sim.
Você viu o povo sair, entrava feliz, saia chorando, entrava feliz, saia chorando. Já te dava agonia, aquele desespero, eu vou morrer.
E aquela tia que pegava sua mão pra aplicar a vacina, ela pegava delicada, né? Era um... Pegava forte, assim, te segurando.
Você chegava lá e o símbolo da campanha era um fantasma. Eu disse, meu Deus.
O Zé Gotinha.
Fantasma não, morri. Pior. Era um Cucuscã do inferno.
Era o Zé Gotinha.
Era
não,
o Zé Gotinha.
Não Gotinha.
Da época, era da época.
Eu ficava triste quando eu ia tomar vacina, meu irmão mais velho que eu. Então ele sempre tomava só a gotinha. Eu, ah, vou tomar a gotinha também. Não, uhum. Eu tomava a gotinha e a espetadinha.
Iludida.
Era iludida. Aí o melhor era o seguinte, geralmente era na bunda, né?
Não, é, aí... não, não. Tinha a pergunta, você quer no braço ou na bunda? No braço dói mais, mas tem um pouco de dignidade.
É, o mínimo
aí,
de dignidade.
Por ou dignidade, pra onde eu vou?
Na bunda.
Na
aí
bunda.
Você faz escolhas desde pequeno, né?
Tipo... Cara.
Não, eu não tinha escolha, era na bunda sempre. E aí, o legal disso era o seguinte, a gente ia brincar, eu mais meu irmão, espalhava brinquedo pela casa, depois eu não conseguia levantar direito, né? Me movimentar porque doía. Aí ele tinha que juntar a bagunça toda.
É,
aí
eu
me safava dessa, era bom.
Isso é um ponto positivo,
ponto
realmente.
Positivo, mas levar na bunda não é legal, né?
Não.
Velho, se
eu
alguém
acho que não.
Quem já tomou injeção daquela que é na coluna, aquela geral, que você toma e apaga?
Não.
Se você
como
tomar...
Você, meu amigo?
Cara, eu já
forte.
Tomei. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Velho, injeção da bunda não é nada, cara. Não é nada. Você em posição fetal, nu, numa mesa de cirurgia, com
você
30
criou?
Pessoas, nu, e o médico ainda dobra você mais ainda pra poder te dar injeção na coluna, velho.
Você criou uma imagem mental muito
conseguiu.
Boa mesmo. Tipo,
pois é.
Você conseguiu, realmente.
Que, injeção na bunda, já faz assim, ó, venha. Venha. Ainda traz flores, venha.
Graças a Deus na bunda, pode vir.
Melhor. Bem melhor do que na coluna.
Cara, não.
Você quer continuar? Não. Pior na segurança da questão de vacina, dor e tudo mais, era o que às vezes a gente não obedecia das nossas mães, dos nossos pais. Não faz isso, menino, porque vai dar problema. Você ia lá e fazia. E você voltava estrupiado, arrebentado. Te avisei, te
mas
falei.
Voltava feliz.
Assim,
voltava bem. Feliz.
Mas uma coisa que se nunca falha é a palavra da mãe.
A praga de mãe.
A praga de mãe.
Praga de mãe.
Uma pergunta, você falou um negócio aí que eu não entendi o que que é. Obedecer mãe, o que que é isso?
Eu obedeci.
Mas a questão de praga de mãe é interessante,
dela.
Que todo mundo que vai tentar ir contra, vai tentar fazer uma coisa diferente, gente, só não vai. Meu irmão foi uma vez num evento em São Paulo também, num show, e minha mãe falou assim, leva um guarda-chuva. E meu irmão olhou o céu tão claro, falou assim, não vou levar o guarda-chuva, pra quê? Não precisa e tal. Leva uma quentinha, eu vou fazer uma marmita pra você, você leva? Não precisa, que isso? Leva água, não precisa. Chegou lá, só tinha um poste no evento inteiro, as pessoas faziam fila indiana pra pegar a sombra do poste, que tão quente que tava. Ele lembrava do guarda-chuva que minha mãe mandou. Aí foi comprar um cachorro-quente, R$20 um cachorro-quente. Aí ele lembrava da marmita que minha mãe mandou. Aí foi comprar uma água, R$10 uma garrafinha de água. Você acha? Não. Aí ele, nunca mais eu vou contra minha mãe.
Essa mãe teria me ajudado no evento aqui.
Cara, esse negócio de praga de mãe é engraçado. Uma vez, eu tava na casa de meu avô, fazendo uma coisa que hoje eu não consigo ver as crianças fazendo. Catando manga no pé. Tirando manga com pedra.
Manga nasce em pé?
E minha mãe dizendo, menino, para com isso que você vai se machucar. Cara, como que eu vou me machucar?
Ela te condenou.
Primeiro, eu estou jogando as pedras na manga. Segundo, eu conheci o quintal da casa de meu avô. Eu conheci a arvorezona bonita. Nada podia dar errado.
Nada. Você tá olhei, pedra, cara, pra cima.
A melhor
nada.
Manga, a mais bonita, assim, aquela mangona bonita, retada, sabe? Chega, comecei a babar. Peguei a pedra, olhei, mirei, joguei, acertei. Mano, foi no meio da casa de marimbundo, velho. Eu tomei tanta picada de marimbundo, tanta, que até hoje eu tenho dificuldade pra comer manga.
Nossa, tchau.
Muito bom. Mais alguma pesado. Praga de mãe aí?
A única vez que eu fui hospitalizado, assim, foi passei muito mãe. Mal e tal. Foi uma picada de abelha, uma só. Provavelmente eu tenho alergia, eu devia ter feito
isso. Provavelmente.
Aquele filme Meu Primeiro Amor, que Macaulay Culkin morre com as abelhas, aquele é um filme de terror.
Alguém tem uma abelha aí pra gente saber, testar?
Eu fui picado uma vez, brincando na rua, correndo pra... Beleza, continuei brincando. De repente meus amigos falaram assim, ó. Gosta, tá todo marcado de bolinhas vermelhas, né? Não, tudo bem.
Eles não mandaram assim, você tá meio inchado?
Aí eu comecei a ficar tonto. Chamaram meu pai, o pai disse, não, é só tomar um banho gelado que passa e botar um gelo.
Óbvio. Ah, passa.
Claro.
E fui piorando, apaguei, acordei no médico, ele falou, não, vou só te dar uma injeção. Apaguei, e é o único momento da minha vida, assim, que eu tenho um lapso branco, sabe, assim, o que aconteceu naqueles momentos, eu não faço ideia. Tem alguns que eu queria esquecer, que é história de faculdade e tal, mas a gente tá falando aqui de infância, né?
Infância.
Mas acho que eu esqueci
mantém
mesmo
o nível,
foi
essa. Mantém o nível de infância.
Ah, mas o pior, além dela jogar a praga, porque ia acontecer, era o castigo que vinha depois. Quando a minha mãe falava, você vai ficar sem videogame, o mundo acabava. Gente, falar pra mim, ficar sem jogar videogame era uma coisa... Ou pior, você não vai pra rua. Você não vai sair pra rua de maneira nenhuma.
Cara, olha como é absurdo o mundo hoje. Hoje em dia a mãe vai botar o menino de castigo. Menino, tá de castigo. Pra rua, agora. Bora, larga o vídeo. Sai do quarto. Sai do quarto, vai pra rua. Vá brincar com os amiguinhos.
Sai da minha frente. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Eu vou pagar o cachê das pessoas que ficaram aqui depois.
Obrigado.
Só procurar, tá, gente? Obrigada por estar aqui. Nós somos o Mileniados Podcast e é só assinar nosso feed, a gente está começando, a gente espera continuar muitos e muito tempo ainda, que a gente ama isso aqui, ama a mídia, ama a oportunidade. O nosso site é www.mileniados.com.br. Siga a gente no Twitter, @mileniados. O QR Code tá aí, né? Você vê? Uhul!
Cadê a...
Né? Gracinha.
A dancinha sensual.
Olha lá, ó.
Eu sou praticamente um outdoor, olha.
Faz a dancinha sensual, Felipe.
Não, eu tenho vergonha, só na frente dos meus alunos.
Segue a gente no Twitter, @mileniados. Me segue no Twitter, @marinasribeiro.
Vudu Reverso, pode me seguir lá. Quiser conversar, bater papo, tretar não tenho saco pra isso não. Mas conversar de boa, pode me chamar.
Eu garanto que no podcast tem edição, aí tem musiquinha e tem risadas de fundo. Fica bem melhor do que isso. Por favor, baixem, ouçam e deixem seus comentários. Guaxa, muito obrigada. Você vai falar o seu Twitter?
Minha arroba?
Por favor, só
minha arroba é Ciana G. Lima. Procura Felipe. Lá.
Arroba ProFelipeSor no Twitter, porém, estou aprendendo a utilizar Twitter. Caso eu não lhe siga de volta, é porque eu não encontrei onde apertar o botão.
Ele não entendeu direito como funciona, mas ele vai aprender, ele é espertinho, vai, Guaxa.
Eu sou Marcelo Guaxinim, tô aqui, como eu falei, estou aqui pela oitava vez. Eu estou um pouquinho mais tempo nesse mundo do podcast. Mileniados é um podcast que eu abracei, é um podcast que está no sétimo episódio ainda. Assim como lá atrás, o Silmar e outras pessoas me apoiaram, me ajudaram. Quando eles viram algum potencial em mim, ele estava errado, mas ok. Eu estou gostando muito do trabalho deles, por isso que eu fiz questão de estar aqui, fiz questão de estar ajudando eles. Assine o Mileniados enquanto eles são pequenos, assim, para poder dizer, não, eu ouvia desde o começo, como tem muita gente que fala para o Missangas, para o SciCast, porque eles ainda vão longe. Muito obrigado, gente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.